Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Organização Aldebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, da jornalista Malu Gaspar. É uma obra de jornalismo investigativo sobre a ascensão, o funcionamento e a crise do conglomerado Odebrecht, hoje Novonor, publicado em 2020. O livro acompanha três gerações da família empresária e relaciona sua história à formação de redes duradouras entre grandes empreiteiras, agentes públicos, partidos e instituições financeiras. Seu foco não é apenas a Operação Lava Jato, embora ela seja decisiva para o desfecho, mas o processo histórico que tornou a influência política um recurso central para a expansão dos negócios. Com base em ampla apuração jornalística, documentos de investigações e entrevistas, Gaspar reconstrói mecanismos de contratação pública, financiamento político ilícito e circulação de recursos no Brasil e no exterior. A obra procura mostrar como práticas apresentadas internamente, como pragmatismo empresarial, se integraram a um sistema de poder que produziu ganhos privados, custos públicos e uma crise institucional de grande alcance. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sou da construtora baiana ao conglomerado dependente de influência política, o primeiro eixo do livro é a transformação da Odebrecht, fundada por Norberto Odebrecht em Salvador, de construtora regional em um dos maiores grupos empresariais brasileiros. Gaspar trata essa expansão como uma história empresarial inseparável do ambiente político e econômico do país. Em setores como infraestrutura, petróleo, petroquímica e grandes obras públicas, contratos dependem de decisões estatais, crédito, licenças e relações duradouras com governos. O livro evidencia que a capacidade técnica e a ambição de crescer não explicam sozinhas a posição alcançada pela empresa. O acesso a centros de decisão tornou-se um ativo estratégico. Essa perspectiva evita uma leitura simplista, segundo a qual a corrupção seria um desvio pontual surgido nos anos recentes. A narrativa sugere, ao contrário, que a empresa se desenvolveu num mercado em que proximidade com o poder podia definir quem participava de grandes projetos e em quais condições. A relevância analítica está em ligar a trajetória de uma companhia às regras informais do capitalismo brasileiro. O leitor percebe como barreiras de entrada, concentração de mercado e dependência de investimentos públicos podem estimular relações promíscuas entre interesses privados e autoridades. A Odebrecht aparece assim como caso extremo e documentado de um problema institucional mais amplo, e não como explicação única para a corrupção nacional. Em segundo lugar, o sistema de propinas como estrutura administrativa e financeira, um aspecto que diferencia a organização de relatos mais genéricos sobre escândalos políticos é a atenção aos mecanismos operacionais do pagamento de propinas. A obra mostra que o esquema não funcionava apenas por contatos ocasionais entre executivos e políticos. Com o tempo, ele exigiu intermediários, empresas de fachada, contas no exterior, operadores financeiros e procedimentos internos capazes de registrar, ocultar e distribuir recursos. A criação de uma área dedicada a operações estruturadas é tratada como evidência de que a prática havia deixado de ser excepcional para se tornar organizada e recorrente. Esse ponto altera a escala moral e econômica do problema. Não se trata somente de indivíduos corrompidos, mas de uma arquitetura que conectava a disputa por contratos ao financiamento político e à movimentação clandestina de dinheiro. O livro também ajuda a entender por que sistemas desse tipo tendem a crescer. Cada contrato obtido por meios ilícitos cria incentivos para novos pagamentos, superfaturamentos e formas mais sofisticadas de ocultação. Ao detalhar essa engrenagem, Gaspar torna visível a distância entre a linguagem corporativa de eficiência e a realidade de uma estrutura voltada a influenciar decisões públicas. A consequência prática para o leitor é compreender que controles formais de governança são insuficientes quando a ilegalidade é integrada a rotinas de gestão, metas e relações comerciais. Em terceiro lugar, relações multipartidárias e a lógica não ideológica do poder. O livro enfatiza que a atuação política da Odebrecht não pode ser reduzida a uma aliança exclusiva com um governo, partido ou campo ideológico. a empresa construiu relações com diferentes administrações e forças políticas, porque seu objetivo era preservar acesso a contratos, obras, crédito e projetos de longo prazo. A proximidade entre Emílio Odebrecht e Luiz Inácio Lula da Silva recebe atenção relevante na narrativa, tanto por sua dimensão pessoal quanto pelo peso político e econômico adquirido durante os governos petistas. Ainda assim, a análise não apresenta o esquema como fenômeno limitado a essa relação. A lógica descrita é transpartidária, campanhas demandavam recursos, coalizões exigiam financiamento e grandes grupos buscavam previsibilidade em decisões estatais. Essa abordagem é importante porque desloca a discussão do partidarismo imediato para os incentivos do sistema político, quando o custo de campanhas, a fragmentação partidária e a dependência de grandes contratos se combinam. Empresários e políticos encontram estímulos para trocas opacas. A obra permite entender por que a revelação das práticas da Odebrecht atingiu tantas siglas e níveis de governo. Também evidencia um limite da indignação seletiva a atribuir o problema. A um único grupo político pode ocultar a continuidade das estruturas que permitiram suar e produção. O mérito do livro está em reconstruir vínculos concretos, sem transformar a investigação em defesa automática de uma narrativa partidária. Em quarto lugar, sucessão familiar, centralização decisória e conflitos dentro da empresa, além da investigação sobre corrupção. A organização é um estudo relevante sobre empresa familiar e governança. A passagem do comando de Norberto para Emílio e depois para Marcelo Odebrecht revela como valores, métodos de gestão e ambições pessoais foram transmitidos, adaptados e disputados ao longo de três gerações. A família não aparece apenas como proprietária distante, suas relações internas influenciam decisões estratégicas, a distribuição de poder e a reação à crise. O livro sugere que a forte centralidade da liderança familiar trouxe coesão e rapidez decisória em fases de crescimento, mas também ampliou riscos quando decisões sensíveis se concentraram em poucos dirigentes. A ascensão de Marcelo, marcada por estilo mais controlador e agressivo, torna visíveis tensões entre a tradição do grupo e a pressão por expansão. Esse recorte é valioso porque evita tratar a Odebrecht como máquina impessoal. A cultura empresarial foi construída por pessoas e hierarquias e códigos internos, inclusive formas de justificar condutas ilícitas como necessárias à sobrevivência ou à competitividade. Para leitores interessados em governança, a lição não é que empresas familiares sejam necessariamente vulneráveis à corrupção, mas que sucessão, conselho independente, controles efetivos e possibilidade de contestação interna são decisivos quando lealdade pessoal, poder econômico e comando administrativo se confundem, a fiscalização tende a perder a autonomia. Por último, Lava Jato, delações e os efeitos ambíguos da ruptura institucional. A Operação Lava Jato representa o momento em que o sistema descrito no livro deixa de operar sob relativa invisibilidade e passa a produzir prisões, acordos de colaboração, perdas econômicas e instabilidade política. Gaspar utiliza esse desfecho para mostrar tanto a dimensão das revelações quanto o impacto destrutivo sobre a empresa, seus executivos e o ambiente institucional brasileiro. As colaborações de dirigentes da Odebrecht expuseram a amplitude das relações ilícitas e ofereceram material decisivo para compreender os fluxos de propina. Ao mesmo tempo, a obra não exige que o leitor trate a operação como narrativa sem controvérsias. O debate público posterior sobre garantias processuais, conduta de investigadores e efeitos políticos da investigação faz parte do contexto necessário para avaliar seus resultados. Essa complexidade é uma das forças do livro. Reconhecer abusos ou falhas processuais não elimina a gravidade dos mecanismos revelados. Assim como a gravidade desses mecanismos não torna irrelevante o respeito ao devido processo legal. A leitura ajuda a separar dois planos que frequentemente se confundem no debate brasileiro: a necessidade de responsabilizar práticas empresariais e políticas ilícitas, e a necessidade de instituições investigativas atuarem dentro de limites legais. A crise da Odebrecht demonstra que o combate à corrupção demanda provas, transparência e controles permanentes, não apenas operações espetaculares ou punições concentradas em momentos de crise. Em conclusão, a organização é indicada para leitores de jornalismo investigativo, política brasileira, história empresarial, economia política e governança corporativa. Também interessa a quem deseja compreender a Operação Lava Jato sem se limitar a notícias fragmentadas ou interpretações exclusivamente partidárias. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma visão conectada entre empresa, Estado, sistema político, financiamento de campanhas e circulação internacional de recursos. Em vez de apresentar a corrupção como falha moral isolada de alguns indivíduos, o livro mostra como ela pode se tornar método de negócio quando encontra instituições frágeis, mercados concentrados e incentivos políticos persistentes. A obra se destaca entre livros sobre escândalos brasileiros pela escala da reconstrução e pelo foco simultâneo na família Odebrecht, na cultura da companhia e nas engrenagens do poder público. Não é apenas uma cronologia da Lava Jato nem uma biografia empresarial convencional. Sua contribuição está em acompanhar a longa duração do modelo que levou a empresa ao auge e depois à crise. A linguagem jornalística torna um assunto técnico relativamente acessível, embora a quantidade de personagens, eventos e operações exija atenção do leitor. Há espaço para debate sobre ênfases interpretativas e sobre o tratamento das controvérsias jurídicas da Lava Jato, mas essa limitação não reduz o valor documental da investigação. Para quem busca entender como interesses privados podem capturar decisões públicas, o livro oferece um caso brasileiro detalhado, concreto e difícil de ignorar. Se você quiser apoiar Malu Gaspar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!